Senhora Presidente, senhoras senadoras e senhoras senadores, aproveitando a oportunidade de se comemorar no Brasil o Dia do Professor, na data de 15 de outubro, venho a esta tribuna parabenizar os professores de nosso país e, ao mesmo tempo, tecer algumas considerações. A construção do país farto e generoso que sonhamos em benefício de todos os seus filhos nos impõe o contínuo aumento da escolarização da sociedade brasileira, com qualidade e soberania, com excelência. É de Monteiro Lobato a brilhante afirmação de que um país se faz com homens e livros. Mas a exata compreensão da literatura e de seu conteúdo exige que nos tornemos, antes de tudo, um país de gente culta e informada. Um país de mulheres e homens com base intelectual suficiente para compreender o mundo, por intermédio da educação. Vou partir do princípio de que não se discute os benefícios da educação e que não se discute que o Brasil tem muito a aprender, tem muito a ser feito. Nas sociedades mais desenvolvidas, é a educação que qualifica o indivíduo para a vida coletiva, para o exercício cotidiano da cidadania, além de lhe garantir a desejada emancipação econômica na medida em que lhe dá formação para o exercício de atividade remunerada e lhe assegura o pão de cada dia sobre a mesa. O momento histórico tornou-se favorável em 1930, quando o governo Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação. No Brasil, uma discussão mais séria em torno da educação, no entanto, só começou em 1932, quando a vanguarda intelectual brasileira publicou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Personagens como Cecília Meirelles, Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo redigiram um texto com propostas avançadas para a realidade da época, como a escola obrigatória, gratuita, laica e não discriminatória. No texto dos autores do manifesto, nós também defendemos que a docência deve se tornar uma opção profissional atraente, com prestígio e bem remunerada. Ser professor não pode se tornar um mero sacerdócio, uma escolha pessoal e cheia de sacrifícios, destinada apenas a uns poucos vocacionados. É preciso que as carreiras vinculadas à educação atraiam os melhores quadros para o bem das futuras gerações de cidadãos. A globalização e o ambiente internacional apontam que o conhecimento determinará o sucesso dos indivíduos, das empresas e dos países. Na presente década, houve também um significativo aumento de vagas nos cursos profissionalizantes do ensino médio. Até o ano de 2002, funcionavam no Brasil 140 escolas técnicas. A elas se somam outras 214 inauguradas durante os 8 anos do governo Lula. E a presidente Dilma Rousseff deverá inaugurar mais 81 unidades iniciadas pelo seu antecessor. A meta da presidente Dilma é construir outras 120 unidades de educação profissional e tecnológica, conforme a divulgação no lançamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Senhoras e senhores senadores, devemos investir na formação continuada dos professores e não só no ensino técnico. Em outras épocas, as escolas normais tinham a sua importância nesta formação tão necessária. Com a Lei 5692, de 1971, garantiu-se a liberdade de escolha de cursos profissionalizantes no segundo grau pelas escolas. O curso de magistério assegurava a formação de mestres para creches e para o primeiro grau até a sexta série. Matérias e disciplinas do currículo do curso pedagógico garantiam a formação continuada do professor, além do conhecimento apropriado e necessário para a qualidade dos mestres que deveriam estar em todos os rincões do nosso imenso Brasil, com suas peculiaridades variadas. 3 anos de pedagogia, psicologia, higiene, puericultura, filosofia e tantas outras disciplinas fazem falta na qualidade do professor que se propõe a ensinar nas creches e no ensino fundamental até a sexta série. Todo professor deve ser um educador. Transmitir conhecimento deve estar aliado ao cultivo do espírito para a formação do caráter e o desenvolvimento das qualidades natas da personalidade do aluno. O professor poderá ser lembrado no futuro, mas o educador será inesquecível em qualquer tempo. Precisamos agregar a qualidade de conteúdo à universalização do ensino, porque uma proporção considerável dos estudantes brasileiros ainda apresentam deficiências na leitura e na escrita. Devemos, por isso, investir na formação continuada dos professores que transmitem em suas aulas o aprendizado que tiveram oportunidade de receber. É preciso dotar as escolas de equipamentos adequados, inclusive em informática, para que os estudantes maximizem seu potencial na interação com os docentes e com os demais colegas. Precisamos reforçar os investimentos na educação de base, desde a creche e pré-escola, porque se queremos bons professores no futuro, teremos que ter alunos bem formados no presente. Há discussões nos órgãos ligados ao Ministério da Educação sobre a organização de currículos, mas sem o objetivo de capacitar o professor. Também se defende a necessidade de tempo integral na aprendizagem dos alunos, mas até agora não se criou a determinação legal que efetive o avanço na qualidade do professor. A discussão de nosso tempo quanto aos avanços possíveis na educação diz respeito ao projeto de se aumentar para 10% do Produto Interno Bruto o investimento nacional em educação. No curso dos próximos 10 anos, no presente, é de 5%, o valor reservado pelo Brasil à rubrica educação. Pelo tempo legal em discussão no Congresso Nacional, aumentaremos o desembolso para 7% do PIB até o ano de 2015. Em seguida, no período entre 2015 e 2020, alcançaremos o patamar de 10% do PIB anual investidos em educação. Senhoras, senhores senadores, concluímos que é de fundamental importância o retorno da educação continuada do professor, concurso de magistério em grau médio e ampliação dos investimentos públicos em educação. Iniciativas que certamente reverterão em desenvolvimento econômico e refinamento espiritual de nossa sociedade. Nas palavras do filósofo Emmanuel Kant, é no problema da educação que se assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Obrigada, senhora presidente.